Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias na Rádio Campo Maior. Escola Secundária de Campo Maior acolhe a iniciativa Futuro Digital. Exposição Caminhos Cruzados de José Pedro Croft é inaugurada a 5 de Fevereiro no Museu de Arte Contemporânea de Elvas. Campanha do IPDJ Vive a Democracia apela aos jovens para que não se abstenham de votar nas eleições legislativas e o jackpot de 67 milhões de euros do sorteio de ontem do Euromilhões saiu a um único apostador no estrangeiro. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. Futuro Digital é o nome da iniciativa que está a decorrer até amanhã na Escola Secundária de Campo Maior, promovida pelo CLDS e a Associação Coração Delta. Durante 3 dias, os alunos do ensino secundário podem assistir a conferências, palestras, workshops e exposições interativas subordinadas ao mundo digital, de forma a estarem preparados para o futuro. Jaime Carmona, diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior, explica que esta iniciativa é muito completa e que, atendendo ao facto de vivermos num mundo tecnológico, os alunos devem compreender as vantagens e desvantagens da tecnologia, bem como as profissões emergentes nesta área.
É um evento extremamente interessante, variado e muito completo. E que passa por isto, realmente, nós vivemos num mundo, obviamente, cada vez mais tecnológico e os nossos alunos também precisam ter noção do que é este mundo tecnológico. Porque eu sei avaliar, porque sei fazer aquilo que é a diferenciação de uma idade que não era nada tecnológica para esta transição que se deu rápida nos últimos 20 anos, não é? Mas eles não, porque eles nasceram e são aquilo que se costuma chamar de nativos digitais. Só que isso por si não basta. E a escola tem que fazer o seu papel e tem que lhes mostrar os vários caminhos e aquilo que são profissões emergentes. Porque isto, o público-alvo, são os nossos alunos do secundário, alunos que num espaço de meses, de um ano ou de dois, terão que escolher qual é que é a sua vertente profissional ou pelo menos em termos de estudos, o que é que eles vão escolher e precisam de estar mais esclarecidos. E passa muito por isso.
Para além de palestras, o diretor do Agrupamento de Escolas adianta que explicações sobre os perigos do digital, workshops e elaboração de currículos digitais são também algumas das atividades desenvolvidas.
Além das palestras que são variadas e que são muito interessantes e que também têm uma vertente, eu acho isso importante, de alerta e que vai tocar na cibersegurança e nos perigos do digital, temos depois a parte prática com os workshops, temos um estúdio de televisão em que eles também vão poder fazer algumas atividades, um currículo digital e outras atividades inseridas nesse workshop, e depois temos a questão do 3D, da impressora 3D e da impressão em 3D, outras atividades muito interessantes e atrativas, realmente, para estes miúdos, o digital é extremamente atrativo.
A escola, diz ainda Jaime Carmona, tem uma preocupação cada vez maior em ajudar os alunos a mostrar-lhes caminhos e profissões rentáveis para o futuro.
A escola tem que ter esta preocupação cada vez maior. Não só, claro que é o principal, é a nossa principal preocupação, e aí a chamar a métier, porque é verdade, que é ajudar os alunos a aprender, não é? E contribuir para a sua formação, mas também já ir um pouco mais além. E um pouco mais além é, ao fim e ao cabo, fazer aquilo que há 2 décadas atrás, ou há 10 anos atrás, ainda não se fazia. Mostrar aos alunos os vários caminhos que podem ser percorridos, as várias profissões que estão em voga ou que estão a emergir e que num espaço curto de anos serão profissões rentáveis e profissões extremamente interessantes e que se calhar alguns deles não fosse este clique, se não fosse esta amostra, nunca lhes passaria pela cabeça fazer essa escolha. No fim é isto, é ajudar um bocadinho para que no fim, quando eles tiverem que tomar alguma decisão, estejam mais conscientes do que é que os rodeia.
Iniciativa Futuro Digital que decorre até amanhã na Escola Secundária de Campo Maior. No âmbito das comemorações do 15º aniversário do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o MAS, o artista plástico José Pedro Croft inaugura no próximo dia 5 de Fevereiro, naquele espaço museológico da cidade, a exposição Caminhos Cruzados. De acordo com o comendador António Cacholo, detentor da coleção de arte residente no MAS, trata-se de uma mostra com esculturas, gravuras e desenhos que vai ocupar todo o museu.
Vai ser uma exposição do José Pedro Croft com obras da coleção, vai ocupar o museu todo e vai ter esculturas, desenhos, vai ter gravuras e, portanto, vai ser uma exposição cujos trabalhos vão dialogar muito com a arquitetura do espaço do museu. Ele que é um artista dedicado a este trabalho desde sempre, tem feito a carreira dele neste domínio e que representou Portugal recentemente na Bienal de Veneza e é um artista com muitas representações nacionais e internacionais. Também em outubro do ano passado esteve na Frise em Londres com uma obra de arte pública nos Jardins de Londres e, portanto, também vai ser um momento alto dos 15 anos. Vai ser esta exposição exposição do José Pedro Croft, que inaugura a 5 de fevereiro e que eu tenho a certeza que tanto a população em Elvas e toda a gente no nosso país que gosta de arte contemporânea vai passar por Elvas para ver estas exposições.
António Cachola garante que é com muita felicidade que vê o MAS alcançar os seus 15 anos de existência, assegurando ainda que o trabalho da Câmara de Elvas tem contribuído para o reconhecimento do museu a vários níveis.
Durante estes 15 anos, o MAS tem sido muito reconhecido a nível de muitas instâncias e, por isso mesmo, a cidade de Elvas, o município de Elvas, de alguma maneira também e, sobretudo, de uma forma muito significativa, fez com que este projeto tivesse hoje a dimensão que tem a nível nacional e a nível internacional. E, portanto, se o Museu de Elvas e a coleção que está residente têm recebido prémios e têm sido reconhecidos, é porque, efetivamente, por um lado, a coleção tem feito o seu trabalho, mas o município também tem feito o trabalho que lhe compete. E daí que estamos todos de parabéns e chegamos muito felizes aos 15 anos de massa. E o que esperamos é que o resto dos meses que temos para completar este ano 2022 termine como começámos, ou seja, muito bem.
A exposição do José Pedro Croft, adianta ainda ao comendador, irá ficar patente ao público até 3 de julho, seguindo-se no dia 16 do mesmo mês a abertura da exposição coletiva da coleção.
Vamos ter a exposição do José Pedro Croft no dia 5 de fevereiro, a inaugurar no MASA, que vai até 3 de julho, e depois a 16 de julho temos a exposição coletiva da coleção, que vai estar até janeiro do ano 2023. Pelo meio vamos lançar um novo livro da coleção, que é o volume 2022, o último foi o volume 2012, há 10 anos atrás, e portanto temos aqui um ano cheio de coisas muito interessantes, e então só o que nós gostávamos era que a população de Elvas viesse celebrar connosco estes 15 anos de MASA. Que viessem ao Paiol, que viessem ao museu, que falassem connosco, conversassem connosco e que falassem de nós, fundamentalmente.
De recordar que até 1 de maio encontra-se disponível para visita no Paiol de Nossa Senhora da Conceição a exposição Jerónimo do Elvense Rui Serra. Viva a Democracia é o nome da campanha lançada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis e a Associação Nacional de Assembleias Municipais para combater a abstenção, principalmente dos jovens, nas eleições legislativas. Segundo dados da Universidade Católica Portuguesa, nas últimas eleições presidenciais, a abstenção jovem situou-se entre os 48% e os 55%. O diretor regional do Alentejo do IPDJ, Miguel Rasquinho, adianta que a campanha decorre de forma online, apelando ao voto dos jovens para que estes tomem suas próprias decisões nas legislativas e não se abstenham.
Isto é uma campanha que pretende, acima de tudo, reduzir a abstenção nas camadas mais jovens, naqueles que, fazendo agora 18 anos, se calhar pela primeira vez vão votar e não só, para não se absterem, para serem eles a tomarem as suas decisões. O IPDJ já tinha feito algumas campanhas deste tipo, particularmente nas últimas europeias, onde normalmente a abstenção é sempre bastante elevada e muito particularmente nos jovens, e portanto agora com a FNAS e com a Associação de Assembleias Municipais resolvemos fazer esta campanha para reduzir a abstenção. Como é que esta campanha vai decorrer? Obviamente que online. Nós neste momento não podemos estar a promover grandes contactos, até porque nem há festivais, nem há queimas de fitas, onde normalmente poderíamos chegar junto dos jovens, e portanto tudo aquilo que vai ser feito online, através da internet, através dos nossos canais nas redes sociais, quer do IPDJ, quer da própria FNAS, apelando ao voto, mostrando testemunhos de jovens que querem, sabem que vão votar e que pretendem que o destino dos próprios jovens não fique nas mãos dos outros. É este o grande objetivo desta campanha do Viva Democracia.
A campanha teve início no passado dia 10 e Miguel Rasquinho garante que para já o feedback tem sido positivo.
Tem sido um feedback muito, muito positivo. Nós, obviamente, conseguimos saber e visualizar o número de visualizações, passa-termo, que temos. Vamos é ver se isso depois se reflete no dia 23 e no dia 30 com a redução da abstenção. Aí sim será, vamos lá, a grande sondagem sobre a abstenção. Mas temos, de facto, tido muitas visualizações dos nossos posts nas redes sociais e, portanto, a perspectiva é que consigamos mesmo vir a reduzir essa abstenção entre os jovens.
Campanha Viva a Democracia, que pretende apelar aos jovens para que não se abstenham de votar nestas eleições legislativas. O primeiro prémio do sorteio de ontem do Euromilhões, no valor de 67 milhões de euros, saiu a um único apostador no estrangeiro. Já o segundo prémio de 86 mil euros contemplou 7 jogadores, um deles em Portugal, enquanto o terceiro de 10 mil euros saiu a 13 apostadores, todos eles no estrangeiro. Quanto ao quarto prémio de 550 euros, saiu a 80 jogadores, 8 com aposta registada em território nacional. A chave vencedora do sorteio de ontem é composta pelos números 3, 12, 19, 24 e 30 e as estrelas 2 e 5. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e formação de geada e de neblina ou nevoeiro. Campo Maior e Elvas esperam hoje mínima de 1 grau, máxima de 14, Porto Alegre mínima de 3, máxima de 13 graus. E ao ponto final neste bloco de informação, continuo desse lado, tenha uma excelente quarta-feira.
Informação regional.